Descodificando o livro de Gênesis. Um estudo apresentado pelo pastor Paulo Cordeiro. Hoje, a linhagem santa depois de Abraão.
Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez a este programa. Antes de iniciarmos, como habitualmente, vamos orar. Querido e bom Pai, obrigado porque, mais uma vez, Tu nos concedes este privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e de podermos refletir sobre o livro de Gênesis juntos. Pedimos que abras a nossa mente e o nosso coração à influência da Tua Palavra. Tudo isto pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos amigos, eu gostaria de falar hoje um pouco mais sobre Abraão. Nós terminámos o nosso último programa falando de Abraão e vimos que Abraão, ao receber o chamado de Deus para sair da sua terra, da sua parentela, chamado esse que nós hoje vamos ler, que está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, pois bem, nós já tínhamos visto através de um texto na epístola de Paulo aos Hebreus que Abraão saiu pela fé sem saber para onde ia. Esse é um exemplo de fé, é um exemplo que nos encoraja para nós hoje. E esse chamado que Deus lhe fez, nós o encontramos então em Gênesis 12, 1 a 13, e eu vou lê-lo. Diz o seguinte, esse texto: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Bom, aqui este texto em Gênesis diz que Deus lhe iria mostrar a terra para onde ele iria. Afinal, Paulo, quando diz em Hebreus que Abraão saiu sem saber para onde ia, está correto. Porque quando aqui em Gênesis nos diz que o Senhor lhe disse que vai para a terra que te mostrarei, quer dizer que Abraão ainda não sabia para onde ia. Versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, este em ti não era propriamente em Abraão, mas no descendente que haveria de vir através de Abraão. Nós lemos em Gênesis capítulo 13 e no versículo 16 o seguinte, Gênesis capítulo 13 e no versículo 16 lemos o seguinte: Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E depois, mais à frente, no capítulo 15 e no versículo 5, nós lemos também: Então conduziu até fora o Senhor e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Pois bem, muitos, ao lerem estes versículos, pensam que Deus está apenas a prometer descendentes a Abraão. Mas, mais do que isso, está a prometer um descendente especial. E esse descendente é nada mais, nada menos do que aquele descendente que foi prometido no Jardim do Éden aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E vocês perguntarão, bom, mas como é que nós podemos afirmar isso? Bom, é muito simples. Vamos ver como é que o apóstolo Paulo compreendeu este assunto. Em Gálatas, na epístola de Paulo aos Gálatas, e no capítulo 3 e no versículo 16, lemos o seguinte. Gálatas, capítulo 3 e no versículo 16, lemos o seguinte. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, claramente, as promessas que Deus fez a Abraão não eram tanto promessas para uma descendência, também era, ou seja, isso também está incluído, mas eu quero que compreendam este assunto muito bem. Mas era, sobretudo, ao descendente. E esse descendente, conforme afirma o apóstolo Paulo, era Cristo. Ou seja, através de Abraão, Deus estava a dar continuidade a uma linhagem santa através da qual haveria de vir esse descendente que era Cristo. E seria através do descendente de Abraão que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. Ou seja, não era através da descendência humana de Abraão que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. Era através do descendente. E esse descendente é Cristo. É esse que está em condições de poder abençoar todas as famílias da terra. Portanto, recapitulando, nós temos então desde Adão e Eva, que se converteram ao Senhor depois do seu pecado, nós temos então uma linhagem santa que se inicia em Adão, continua ou tem continuidade através do seu filho Sete, continua depois através daqueles descendentes de Sete que nós encontramos em Gênesis capítulo 5 até Noé. Depois em Noé, pois bem, a maior parte dos habitantes da Terra, para não dizer a esmagadora maioria, portanto foram destruídos, e Deus vai repovoar a Terra através dos descendentes de Noé. Desses descendentes de Noé, Sem, Cam e Jafé, só através de Sem a linhagem vai dar continuidade. E nós temos os semitas. Semitas esses que nós encontramos, descendência essa que nós encontramos em Gênesis, capítulo 11. E então, desde Sem, nós temos uma linhagem que vai culminar em Abraão. E agora o Senhor repete a Abraão as promessas que tinha dado inicialmente aos nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Ou seja, o que é que nós aqui vemos? Vemos que, através de Abraão, aquilo que Deus quer é restaurar a religião inicial do Éden. Sabem que, ao longo da história, Deus tem procurado sempre, através daqueles que lhe são fiéis, restaurar a verdadeira religião. Deus nunca está a inventar nada de novo. Deus está apenas a restaurar aquilo que foi dado inicialmente. E então aqui, através de Abraão, ele vai restaurar essa religião. E através de Abraão, o Senhor está a prometer uma descendência. Descendência essa que vai conduzir ao descendente. Descendente esse que, segundo o apóstolo Paulo, é Jesus Cristo. E é em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo que todas as famílias da Terra são abençoadas. Eu espero que este ponto fique muito claro. Ora bem, mas entretanto passam-se os anos e Abraão não tem nenhum descendente. Não tem nenhum filho. E entretanto chega uma altura e Sara era uma mulher que já lhe tinha passado, portanto, a idade fértil, portanto, seguramente tinha entrado na menopausa e, portanto, Sara compreende que, pois bem, já não pode dar filhos. E então, um dia, ela chega junto de Abraão e diz: olha, Abraão, provavelmente a forma como nós vamos ter que ter um descendente vai ser de uma outra forma. Provavelmente, olha, vamos ter que fazer da seguinte modo: olha, nós temos aqui uma serva egípcia, engravida a serva e através dela nós vamos ter um filho. Esta era uma prática, deixem-me dizer-vos, era uma prática corrente naquela época. Eram aquilo que nós hoje chamamos as barrigas de aluguer. Portanto, a serva seria a barriga de aluguer e, portanto, o filho que a serva tivesse era considerado, segundo os trâmites legais da época, o filho, portanto, do senhor. E então nasce Ismael. Só que não era esse o plano que Deus tinha para aquela família. E passaram-se 13 anos e, ao fim de 13 anos, então, aquele filho que Deus tinha prometido, através do qual iria constituir-se uma linhagem, através da qual viria o tal descendente prometido, pois bem, esse filho vai nascer, e esse filho é Isaac. E agora nós temos aqui algo muito interessante. Quando Isaac nasce, pois bem, imediatamente começa a haver uma inimizade. Uma inimizade entre quem? Uma inimizade entre os dois irmãos, entre Ismael e Isaac. E diz-nos o apóstolo Paulo também, na sua epístola a Gálatas, no capítulo 4, e no versículo 29, o seguinte: como, porém, outrora, o que nasceu segundo a carne, referindo-se, portanto, a Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Quem é que nasceu segundo o Espírito? Isaac. Porquê? Porque Isaac nasceu resultado de um milagre. Portanto, Sara, a mãe de Isaac, não podia já ter filhos e resultado de um milagre, portanto, do milagre do Espírito, conforme aqui Paulo diz, nasceu Isaac. Eu repito aquilo que Paulo diz em Gálatas 4:29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Estão a ver aqui a inimizade que foi profetizada em Gênesis 3:15, em que Deus tinha dito que poria inimizade entre a serpente e a mulher, mas não só, também entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Nós temos aqui esta inimizade entre Ismael e Isaac, porque Ismael nasceu segundo a carne. Vai ser, por assim dizer, a descendência, vai ser o descendente da serpente, ao passo que Isaac vai ser o descendente da mulher. E entre estas duas linhagens, entre estas duas descendentes, não há amizade possível. Muitas vezes nós humanos tentamos fazer amizade naquilo que Deus disse que não é possível haver amizade. Há uma inimizade. Assim como os descendentes de Sete, durante um certo tempo, se mantiveram afastados dos descendentes de Caim, porque a inimizade é o resultado natural, Pois bem, da mesma maneira aqui entre Ismael e Isaac havia uma inimizade. E finalmente, para que essa inimizade não continuasse, Deus disse a Abraão: olha, é expulsa de casa a Agar e a Ismael. E Abraão fez isso. Nós podemos achar que essa ordem divina foi uma ordem muito dura. Bom, mas era a única maneira de preservar a semente que era Isaac. E nós temos aqui, e o apóstolo Paulo, na epístola aos Gálatas, dá-nos lições espirituais destes dois nascimentos. Nós temos aqui algo alegórico, aliás, como ele diz no versículo 24 de Gálatas 4. Estas coisas são alegóricas. E refere-se aqui às duas mulheres, que são símbolo de dois nascimentos, assim como os filhos são símbolo de dois nascimentos. O primeiro nascimento, o nascimento de Ismael, representa ou simboliza o nosso primeiro nascimento. Nós nascemos pela vontade da carne. Mas, a menos que nós nasçamos um segundo nascimento, não há esperança para nós. A esperança só veio para Abraão e Sara quando nasceu o segundo filho, quando nasceu Isaac. E Isaac nasceu do Espírito. Da mesma maneira, só há esperança para nós quando nós nascemos uma segunda vez. E esse segundo nascimento é o nascimento do Espírito. Aquele nascimento que ainda falámos no último programa, Deus mencionou ou Deus indicou a Nicodemos, naquele diálogo que teve com Nicodemos. Se nós nascermos apenas uma vez, pois bem, nós não vamos herdar. E sabem porquê? Porque o nosso primeiro nascimento é simbolizado pelo nascimento de Ismael. Ismael era filho de uma escrava. E como filho de escrava, ele era escravo. E os escravos não herdam nada. Os filhos herdam, os escravos não. Mas Isaac já vai ser um filho. E como filho, ele vai poder herdar aquilo que é do seu pai. Da mesma maneira, só quando nós nascemos a segunda vez, é que nós podemos herdar, como filhos, aquilo que Deus, o nosso Pai, nos quer dar. Deixem-me dizer-vos também esta máxima. Aqueles que só nascem uma vez, morrerão duas vezes. Aqueles que nascem duas vezes, morrerão só uma vez. Aqueles que nascem uma só vez, ou seja, pelo nascimento da carne, morrerão a morte física e um dia morrerão a morte eterna. Aqueles que nascem duas vezes, nascem no primeiro nascimento e depois o segundo nascimento, que é o nascimento espiritual, só morrerão uma vez, a morte física, porque um dia irão ser ressuscitados e nunca mais morrerão. Viverão para todo o sempre com o Senhor. De modo que estes dois nascimentos são muito importantes para nós podermos compreender a nossa vida espiritual. Pois bem, através de Isaac nós temos então a continuidade da linhagem. Depois Isaac vai ter dois filhos. Esses dois filhos são Esaú e Jacó. E através desses dois, mais uma vez, vamos ter aqui uma divisão. Esaú vai seguir a vontade do inimigo, ao passo que Jacó vai seguir a vontade de Deus. Em Jacó vai-se dar continuidade à linhagem. Depois temos os 12 filhos de Jacó. E é por essa razão que na Bíblia nós temos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, os três pelos quais a linhagem vai dar continuidade. E depois Jacó vai dar origem à nação de Israel. E através da nação de Israel nós vamos ter a continuidade desta linhagem. Entretanto, muitos vão apostatar, vão entrar em apostasia. E há uma tribo que vai se manter, e essa tribo é a tribo de Judá, aliás, vai se manter também a tribo de Benjamim, e através da tribo de Judá vai nascer quem? Vai nascer Jesus, o Salvador. Ou seja, nós temos então estas genealogias ao longo do Antigo Testamento, e estas genealogias têm um propósito, indicar que o Messias, a semente prometida, iria vir. Nós temos então, eu vou recapitular, em Gênesis, no capítulo 5, a genealogia que vai de Adão até Noé. Depois, em Gênesis 11, nós temos a genealogia que vai de Sem, o filho de Noé, até Abraão. Depois nós temos, em Mateus, no capítulo 1, nós temos a genealogia que vai desde Abraão até Jesus Cristo. E, finalmente, a partir daí, nós não temos mais genealogias. E nós vamos encontrar até um texto na epístola de Paulo a Tito, e eu vou ler, epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 9, em que Paulo aconselha o seguinte: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Porquê que Paulo diz aqui evita genealogias? porque o propósito das genealogias que nós encontramos no Antigo Testamento tinha sido atingido. As genealogias que nós encontramos no Antigo Testamento é apenas para descrever a continuidade que nos vai levar a Jesus Cristo. A partir do momento em que Jesus Cristo veio, cumpriu-se Gênesis 3.15, veio a semente da mulher, veio a descendência da mulher, a partir desse momento as genealogias não são mais interessantes. Mas continuam a ser para o nosso estudo de hoje, do Antigo Testamento, para nós vermos que Deus sempre teve uma linhagem santa através da qual o Messias havia de vir. A propósito, é verdade que no Novo Testamento nós não devemos mais preocupar-nos, conforme nos aconselha o apóstolo Paulo, com genealogias. Mas nós vamos ter uma continuidade de uma linhagem santa. E através do remanescente de Israel, ou seja, daqueles que permaneceram fiéis a Deus, Jesus, que é Deus, vai suscitar um novo remanescente. Ou seja, daqueles que permaneciam ainda fiéis, Deus vai suscitar agora um novo remanescente. E agora vai atribuir a esse novo remanescente a mesma função que atribuiu a Abraão no passado. Ou seja, que eles pudessem agora comunicar a mensagem da verdade ao mundo. E assim como através de Abraão, Isaac e Jacó nós temos o estabelecimento do povo de Deus, nós temos agora, através de Jesus Cristo, o novo Israel. Nós vamos ter agora o estabelecimento de um novo povo, que é o povo cristão, através do qual as verdades bíblicas, as verdades que vêm desde o início, desde a origem, vão ser proclamadas. Ou seja, resumindo, Deus sempre teve e continua a ter, ao longo de todos os séculos, uma linhagem santa. E hoje qual é a função dessa linhagem santa? É enaltecer a Jesus, é enaltecer as grandes verdades que vêm desde o Gênesis. Por isso a importância do livro de Gênesis, para nós termos a religião original. E este povo de Deus de hoje tem que anunciar que Jesus já veio, mas tem que anunciar igualmente que Jesus virá outra vez. E agora pergunto, assim como Satanás fez tudo o que estava ao seu alcance para impedir que Jesus viesse uma primeira vez, acham que Satanás procura hoje fazer tudo o que está ao seu alcance para impedir que Jesus venha uma segunda vez? Absolutamente. Portanto, Satanás está a fazer todos os possíveis para que Jesus não possa vir. E para que Jesus não possa vir, pois bem, ele não quer que essa mensagem sobre a segunda vinda de Jesus seja pregada. Mas ela vai ser pregada. A Bíblia, especificamente no livro de Apocalipse, indica-nos que haverá um povo que será fiel a Deus, guardará os seus mandamentos, terá a fé em Jesus e proclamará as três últimas mensagens ao mundo. E essas três últimas mensagens são conhecidas como as três mensagens angélicas. E essas três últimas mensagens são as mensagens que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 14. Pois bem, amigos, foi um prazer ter estado convosco novamente. Até ao nosso próximo programa. Que Deus vos abençoe.